a votar. Se tivermos quórum de votação, votaremos na parte final desta audição. Gostava só de informar os seus deputados que o estado da saúde do senhor inspetor, pelo que me pude aperceber, que o cumprimentei à entrada, não é o melhor, portanto gostava que tivessem em consideração essa situação. Vou mandar entrar então o nosso depoente, pedi aos serviços que convidassem o senhor inspetor Marcos Monteiro a entrar. Obrigado. Eu dava as boas-vindas e agradecer a presença do nosso depoente, o Sr. Inspetor José da Cruz Marques Monteiro. Pedia só que, já agora, só eu puxava aqui, que se identificasse e que dissesse o nome. Faz favor.
José da Cruz Marques Monteiro.
Muito obrigada. Vou referir qual é o objeto da 10ª Comissão de inquérito parlamentar, ou seja, a Comissão de Inquérito Parlamentar tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que no dia 4 de dezembro de 1980 ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro e do Ministro da Defesa Adelino Amaro da Costa e dos seus acompanhantes nos termos da resolução da Assembleia da República nº 91 de 2012. O depoimento que vai fazer, Sr. Inspetor, é feito sob juramento, nos termos do número 1 do artigo 132 do Código de Processo Penal. Pelo pergunto se jura dizer a verdade e somente a verdade.
Sim, eu juro dizer a verdade e só a verdade.
Muito obrigada. Informá-lo só que, de que se prestar depoimento falso, pratica o crime de falsidade de testemunho, previsto no artigo 360 do Código Penal, punido com prisão até 5 anos e multa até 600 dias. Dizer-lhe que, também, que a grelha de tempos será dividida em 3 rondas, sendo a primeira ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar e familiares das vítimas, segunda ronda 3 minutos, a terceira ronda 2 minutos por todos os deputados. Perguntava ao seu inspetor José Marcos Monteiro se pretende fazer alguma intervenção inicial ou não.
Olha, não sei, eu já prestei aqui declarações, se não estou enganado, mas 7 ou 8 vezes. Eu já disse tudo sobre camarada. Eu já dei de camarada para os olhos. Eu não fiz mal a ninguém. Tudo o que sei de camarada está cá, está escrito. Não sei quantos anos da minha vida já camarada me leva. Estou reformado há alguns anos, mas não me deixam em paz. Eu não sei o que é de fazer mais. Não fui eu que derrubei o avião. Eu até era admirador do Dr. Sá Carneiro, sempre fui do PSD. Gostava muito dele. O que é que eu posso fazer? Já vim aqui há umas 10 vezes, agora estou velho, estou com os pés para a cova, estou doente. O meu médico neurologista diz-me que não podia cá vir, mas eu venho. Eu só gostaria que houvesse compreensão. de todos e me deixasse.
Muito obrigado, Sr. Inspetor. A primeira ronda tem início com os senhores deputados do CDS-PP e dava a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro e Castro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor Marcos Monteiro, em nome do CDS, cumprimento. Agradeço
então, ontem eu vi na televisão,
a sua disponibilidade.
Eu já vejo aqui outra vez.
A sua disponibilidade para comparecer aqui perante a Comissão, como disse, já depois de facto, perante outras comissões parlamentares de inquérito, mas enfim, sendo uma pessoa que se ocupou desta matéria enquanto exercia funções na Polícia Judiciária, há aspectos que às vezes temos necessidade de esclarecer consigo. Está-me a ouvir bem?
Mais ou menos.
Não está a ouvir bem?
Muito mal.
Então eu vou ver se falo mais devagar.
Está, obrigado.
O Sr. Inspetor Marcos Monteiro, na noite de 4 de dezembro, foi logo chamado a algum local relacionado com o desastre de Camarate?
Fui.
Aonde?
Aonde fui? Ao local.
Onde caiu o avião?
Onde caiu o avião. Onde caiu o avião.
E
já ficou... não me lembro, eu estou para tarefa mais ou menos. Sim. Mas tenho ainda assim umas ideias. Eu lembro que fui com a pé, salvo, foi a PSP que me levou até o aeroporto. Salvo, foram dois carros da PS que me levaram ao aeroporto e depois fui até lá embaixo. Lá embaixo havia um. Não sei se era um canal onde caiu o avião, depois caiu uma asa lá longe. Eu corri isto, mas agora eu lembrar-me. Eu não estou bom. Estive lá, mas não.
Mas esfiou uma equipa depois que. Uma equipa de investigação?
Pois.
Em que departamento?
Da DCCB.
Da DCCB. Que nessa altura tinha outro nome? Siakve.
Talvez.
E havia outra equipa da Polícia Judiciária que era coronada pelo Inspetor Pedro Amaral, confirma?
Sim, mas isso foi só de início, ele fez pouco. Pois o processo veio para mim. Veio para mim, para o Pancho, que eu não era inspetor nessa altura. Eu era subinspetor, portanto havia toda uma equipa que tomou conta desse processo, mas o doutor Amaral já não trabalhei com ele.
Lembra-se de ter interrogado um controlador da torre, uma pessoa que estava na torre do aeroporto?
Eu ouvi-o. Há declarações dele no processo. Agora, o que é que ele disse? Não me lembro. Eu sei que estive lá com ele. Sim. Estive lá na torre, ele explicou-me como é que foi. E agora lembraram como é que foi. Não sei, mas está escrito.
Sim, está escrito e tem também um depoimento anterior seu.
Estive lá com ele e ele disse anos. O avião veio daqui, foi assim, mas quem?
Que é que isso fazer? Consta de um depoimento já registado noutra Comissão Parlamentar de Inquérito. Não queria voltar a esse assunto. Queria lhe perguntar se durante as investigações de Camarate se alguma vez sofreu pressões num sentido ou noutro.
Não.
Ou pode conduzir sempre o seu trabalho
Eu nessa altura, hoje não sou nada, mas nessa altura não havia ninguém que fosse capaz de me vir a dizer uma coisa dessas. Pressões comigo não. Honesto e sério. Trabalho acima de tudo. À minha frente, só os meus superiores. Não vi ninguém por fora. Nem sei se alguma vez alguém lá chegou, acho que não.
Conheceu uma pessoa chamada José Esteves?
Sim.
E falou com ele várias vezes?
Várias vezes.
Antes de Camarate ou só depois de Camarate?
Antes de Camarate.
Antes de Camarate já
acho
o conheci?
Sim, acho que sim, foi antes de Camarate.
Por causa de quê?
Sei lá. Agora não me lembro. Eu lembro-me do Zé Esteves há muitos anos. Ele morava em Passo de Arcos. Eu morava em Passo de Arcos. Eu fui polícia em Oeiras, da PSP. Eu não sei se até já é desse tempo que eu me lembro. Salvo erro, naquela estrada, antes de Passo de Arcos, quando se vai de Caxias para Passo de Arcos, ao lado direito, uma casa baixinha, nele morava. Eu lembro-me dele.
E o que é que o seu Zé Esteves fazia nessa altura? Recorda-se?
Não.
Mas ele tinha problemas com a polícia?
É capaz. Eu já lhe disse, eu não estou bom, eu não me lembro da maioria das coisas, não me lembro. Lembro-me do Zé Esteves, o que é que ele fazia? Sei onde morava. O que é que ele fazia? Não sei.
Olha, e conheceu um responsável da Polícia Judiciária chamado Lencastre Bernardo, na altura Major Lencastre Bernardo?
Claro, trabalhei com ele.
Trabalhou com ele.
Ele foi meu dirigente.
E sabe se, do seu conhecimento, o Sr. Major Lencastre Bernardo conhecia José Esteves?
Se eu conhecia, não sei. Se havia relação entre um e outro, não sei.
Não sei.
Nunca dei por isso.
Nunca deu por isso, sim, senhor.
Considero, se posso fazer isso, posso dizer isto, considero o Dr. Lencastre Bernardo uma pessoa muito honesta, muito séria, muito capaz e competente. Se é isso. Nunca me fez bem, nunca me fez mal, trabalhei com ele.
Relativamente ao Sr. José Esteves, alguma vez o investigou antes de camarate por atividades ligadas à rede bombista?
Não percebi.
Se alguma vez investigou o Sr. José Esteves antes do desastre de camarate por atividades ligadas à rede bombista?
À rede bombista?
Antes de camarote.
Não sei.
Se conheceu o José Esteves por causa da rede bombista?
Não, eu conheci o José Esteves. Agora se foi por causa da rede bombista ou não sei. Mas conheci-o. Eu fui polícia em Oeiras, fui polícia em Passo de Arcos, e ele morava em Passo
de Arcos. Era polícia quê? Da PSP?
E da PSP, 7 anos. Estive em Oeiras, trabalhava em Passo de Arcos. E ele morava em Passo de Arcos. Se foi nessa altura que o conheci ou não, não sei, doutor. Peço desculpa, mas não me lembro.
E foi da PSP para a Polícia Judiciária?
Fui para a PSP para a Polícia Judiciária.
Em que ano, recorda-se?
Ora bem, vamos lá ver se eu me lembro. Eu entrei na PSP em 54. E em 61 foi para a Judiciária, se não estou enganado.
Mas nessa altura já conhecia o José Esteves? Em 61?
Não sei, não me lembro.
Não, isso não é provável. O José Esteves nessa altura devia ter 7 ou 8 anos de idade. Não é?
Ele?
Sim. Ah, e nessa altura, imagino, do que nos contou, que vivesse em Angola.
Quando o conheci ele já era homem. Eu nem sei a idade dele, se tem, que idade tem, se não tem.
Portanto, é natural que já o conhecesse quando estava na Judiciária?
É natural.
E já no SIACV?
No SIACV?
Sim. Não se recorda? Bom, e depois de camarate, falou alguma vez com José Esteves por causa de diligências, de averiguações relacionadas com o caso de camarate? Ouviu, interrogou alguma vez?
São tantos anos, doutor.
Sim.
Há quanto tempo foi isso? Eu tenho 81, eu já ando bem. Já, cada vez de manhã tenho que perguntar à minha mulher o que é que eles fazer, o que é que fiz.
Eu posso fazer.
Não. Minha senhora, enfim, agradeço.
Pode estar aí de apoio, mas não pode. É desculpa.
Ok.
Com todo o respeito, compreendo a situação pessoal, mas quem desejamos ouvir, enfim, com as limitações que compreendo, é o Sr. Inspetor Marcos Monteiro. Que tipo de relação é que manteve com o Sr. José Esteves ao longo dos anos? Enfim, o Sr. Inspetor como Inspetor da Polícia e ele como uma pessoa que várias vezes teve problemas com a Polícia, teve detido algumas vezes, teve vários processos. E, portanto, enfim, gostava de esclarecer com que se recorda com que frequência é que ele tinha problemas que o levassem a ele, José Esteves, à Polícia Judiciária e a ter conta consigo.
As relações que tenho, que tive com o José Esteves, não sei, foram profissionais. Profissionais. Agora, o que foi? Ainda não me lembro. Eu sei que tive contacto, pelo que o conheci. Mas o que foi profissionalmente, particularmente, não tenho nada com ele. Nem a mais pequena.
Sim, senhor. Recorda-se de alguma vez ter dado indicações ao senhor José Esteves para contaminar provas nos destroços do avião guardados no hangar do aeroporto?
Se eu é que
sim.
Está a fazer uma afirmação?
Não, estou-lhe a fazer uma pergunta, porque essa afirmação foi feita e, portanto, foi feita aqui perante a Comissão e portanto, queria, estou-lhe a pôr, enfim, obviamente, não sei, e, portanto, estou-lhe a pôr essa pergunta.
Não tenho ideia nenhuma disso.
Mas tem ideia de ter falado com o Sr. José Esteves sobre manipulação de provas, manipulação de destroços?
Eu falei muitas vezes que o Zé Esteves sobre o quê, não sei. Eu prendi-o. Eu prendi o Zé Esteves. Tive que o contatar.
Agora, claro, claro.
Agora se me perguntar assim, e prendeu-o porquê? Eu não me lembro.
A nós interessávamos se...
Se calhar ele lembra-se melhor do que eu. O Zé Esteves deve saber porque é que eu o prendi, porque é que eu... Eu não me lembro. Já.
Bom, nessa altura não tenho mais perguntas a fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Inspetor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra então ao grupo, não estando presente o grupo parlamentar do PCP nem do Bloco de Esquerda. Dava a palavra ao PSD e à senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Inspetor José Marcos Monteiro, agradecer a disponibilidade para estar cá presente hoje, para nos ajudar aqui em alguns esclarecimentos. Cumprimento também os demais colegas e os senhores jornalistas. Queria, entretanto, começar aquela questão que terminou agora de responder ao Sr. Deputado, que é relativamente ao Sr. José Esteves. O Sr. Inspetor referiu que falou com o Sr. José Esteves várias vezes antes de Camarate e depois de Camarate que nunca mais falou com ele. É isso?
Não sei, se calhar até falei. Não me lembro. Se calhar até falei. Eu não tenho relação nenhuma com o José Esteves.
Pronto, o que
não há nenhuma relação entre mim e ele, não. O que se falei foi em serviço. Mas não sei se foi antes, se foi depois, não sei.
Portanto, e quando referiu que, portanto, as relações que tinha com o Sr. José Esteves eram profissionais, foi o facto que referiu também pelo facto de o ter prendido, é isso?
Não percebi agora.
Quando disse que as relações que tinha com o Sr. José Esteves, ou que teve com o Sr. José Esteves antes de Camarate, foi porque eram relações profissionais, porque na sua função, porque pelo ter prendido, é isso?
Sim, eu não tenho nada com o José Esteves, se o vir hoje não o conheço.
Muito obrigada. Eu agora tinha uma questão para lhe colocar, fazendo uma pequena análise daquilo que se passou. O Sr. Inspetor, na altura deste processo, do início deste processo, era subinspetor e teve numa brigada, pertencia a uma brigada, que esteve com este tema de Camarate. Eu pergunto-lhe o que é que acha, na sua opinião, que falhou na investigação de Camarate?
O que falhou na investigação? Eu não sei, na investigação acho que foi tudo esclarecido. O que é que não foi esclarecido no caso de Camarata, na investigação? Desde que a polícia foi levar o Dr. Sá Carneiro ao aeroporto, até ele entrar no avião, o Albuquerque meter-se no avião, no avião, não descalçar o avião e de querer, porque o Dr. Sá Carneiro ia com muita pressa para o Porto, estava com muita pressa, o avião estava calçado com os calços de madeira, ele nem os tirou, teve depois de sair do avião e vir tirá-los, ele estava nervoso, recuou um bocado o avião e não fez aquele aquecimento que devia fazer e arrancou logo. Ele via aquecer, primeiro estar ali um bocado a aquecer o avião, o motor, e depois arrancar em partes. Não, senhor, o senhor Dr. Sá Carneiro estava com muita pressa de chegar ao porto. E ele arrancou logo. Arrancou, estavam os fios lá dentro, ali perto. Bateu nos fios, caiu o avião. Ele não levantou, como dizia levantar. Ele estaria nervoso, não sei.
E agora eu pergunto, essas conclusões foram retiradas durante a investigação, foi isso?
Foi.
Durante a investigação chegaram a essa conclusão da pressa?
Sim.
Eu pergunto-lhe esta questão que lhe coloquei, do que é que falhou, na sua opinião, na investigação de Camarate, porquê? Porque ao fim de alguns anos, como sabe, a Assembleia da República, nas várias comissões de inquérito, concluiu que teria sido atentado. E então, por isso é que eu pergunto, porquê é que a conclusão daqui foi que foi atentado, tendo em conta quer os vários depoimentos que foram prestados ao longo dessas comissões de inquérito, quer os peritos, a análise efetuada pelos peritos, e pergunto porquê, foi por isso que eu lhe coloquei essa questão do que é que terá falhado na investigação de Camarate.
Ora bem, estiveram cá, salvo erro, uns peritos ingleses que estiveram a examinar todo o material que caiu do avião. Estavam lá no armazém, estiveram lá a examinar tudo. Tanto quanto seja, não encontraram a mais pequenina coisa que disseste foi atentado, ou que houve ali problema com o avião. A nossa investigação, como já lhe disse, o avião arrancou, não subiu o Albuquerque, estava nervoso, os calços do avião nem foram tirados, não fez o aquecimento devido, não fez o aquecimento do avião e arrancou. Arrancou, foi bater nos fios elétricos que estavam à frente, ali a 500 metros, ou o que foi, bateu nesse fio, foi cair lá embaixo, e um dos motores caiu ainda para lá. Isto é o que eu me lembro, não sei. Se não estou enganado, porque isto já lá vão tantos anos, e a minha cabeça, cuidado.
Sr. Inspector, eu voltava ainda dentro desta matéria por dizer que das várias análises que pudemos verificar, quer das comissões de inquérito, quer do processo, que houve depoimentos de testemunhas que já na altura diziam que tinha sido atentado. E esses depoimentos dessas testemunhas não foram valorizados. Eu pergunto porquê? Porque houve opiniões, portanto, houve testemunhas num sentido de acidente, num sentido de atentado, outras, e eu pergunto porque é que o testemunho das testemunhas que diziam que foi atentado não foi valorizado.
Não, mas foram. Quais foram as testemunhas que disseram que foi atentado? Foram ouvidas e foi averiguado o que elas disseram. De palpável, disseram alguma coisa? O quê? Tudo foi averiguado, doutor. Não ficou ali mais pequeninha coisa. Não fui só eu. Houve uma equipa da judiciária a trabalhar nisto tudo. Eu, na altura, era subinspetor, salvo. Mas houve diretor adjunto, houve toda muita gente a trabalhar naquilo. E todos os elementos que haviam foram explorados.
Muito bem. Outro aspecto que eu gostava de questionar era relativamente também, já referiu aqui, que conhecia o Tenente-Coronel Lencastre Bernardo.
Quem?
O Tenente-Coronel Lencastre Bernardo, que conhece.
O doutor, que é General Ângelo Lencastre Bernardo, conhece. Trabalhei com ele muitos anos.
Na Polícia Judiciária. E eu pergunto, qual era o papel que desempenhava o Tenente-Coronel Lencastre Bernardo após a saída da Polícia Judiciária?
Depois de saída judiciária já não sei, mas ele era formado, era licenciado, ele não sei se deu aulas em qualquer lado. Enquanto esteve na Polícia, sei o que fazia, era diretor do nosso serviço, eu estive sob as ordens deles muito tempo. Depois de sair de lá, não sei o que fez, mas eu acho que era licenciado e isto deu aulas em qualquer lado.
Sabe nos dizer em que altura é que o Tenente-Coronel Lencastre Bernardo saiu da Polícia Judiciária?
Porque é que saiu?
Não, em que ano saiu? E já agora, o senhor inspetor José Marcos Monteiro, até que ano é que esteve na Polícia Judiciária com esta investigação?
Quem?
O senhor inspetor.
Eu? Ora bem, isto deu-se em... O acidente de Camarada deu-se em que ano? 1980. Em 1980, não foi?
Sim.
Eu fiz o meu primeiro trabalho, não sei se foi de meses, porque eu em 81 fui para Setúbal e o processo saiu-me da mão. Eu tive uma comissão de serviço em Setúbal 2 anos. Eu tive o processo até ir para Setúbal. Depois disso ficou entregue a outras pessoas lá na DCCB.
Peço desculpa, e até que ano é que foi que disse? Até que ano é que foi esse processo que foi para Setúbal, que eu desculpe que não...
Eu fui para Setúbal em 81. Isto deu-se em 80 e eu fui para Setúbal em 81. A partir de 81 eu deixei de ter contacto com o processo.
Depois fui chamado,
estando em Setúbal, ainda fui chamado algumas vezes a Lisboa para esclarecer algumas coisas, mas já não me lembro como nem que altura.
Olha, eu ia-lhe colocar outra questão, que voltando um bocadinho atrás ao dia 4, e ia perguntar ao senhor inspetor, referiu que foi de imediato ao local onde caiu o avião.
Fui no mesmo dia lá. De imediato, quer dizer, houve um espaço de tempo, mas fui no mesmo dia, na mesma noite.
E tem conhecimento de uma mala que foi retirada do avião?
Ouvi falar nessa mala, mas eu não tenho ideia da mala, mas eu ouvi falar nela. Será que ela foi, se eu tive conhecimento e foi escrito, não me lembro.
E diga uma coisa, quem é que estava presente quando o senhor inspetor Marcos Monteiro foi lá nessa noite? Quem é que estava presente também, nessa noite em Camarate?
Quem estava presente aonde?
No local do acidente?
Não sei, nem sei quem é que foi comigo. Fomos uma equipa das judiciárias, não sei se era de piquete, foi o piquete que foi lá, que me foram chamar à secção e me levaram lá, mas não tenho ideia, não sei se foi o piquete, se não.
Portanto, o que sabe nos dizer que tem conhecimento de uma mala, ouviu falar de uma mala, mas não a viu.
Ouvi falar, não me lembro da mala. Acho que não vi a mala, mas lembro-me de ouvir falar na mala.
E ouviu falar de quem? Quem é que falou na mala? Não se recorda?
Mas eu acho que não vi mala nenhuma, mas se que ouvi falar numa mala, vi-me, não tenho ideia da mala, nem...
Eu peço desculpa a pergunta que lhe vou fazer, mas eu vou-lhe perguntar se tem a certeza que na noite de 4 de dezembro foi ao aeroporto.
Eu não percebi.
Se tem a certeza que na noite de 4 de dezembro o senhor inspetor foi ao aeroporto.
Se fui aonde?
Se foi ao aeroporto.
Ao aeroporto?
Sim, se nesta noite foi. Eu vou-lhe dizer porquê. É que houve um anterior depoimento em que não referiu ter ido nesta noite.
Eu não sei se fui ao aeroporto essa noite, eu acho que fui. Eu estive lá no coiso, estive lá no, na torre do homem que regula lá os aviões, estive lá com ele. Agora, foi logo a seguir, se foi no dia a seguir, não sei. Eu estive lá com o controlador, não é como chamam isso?
Mas não sabe se foi nesta noite, se foi depois, é isso?
Não me lembro.
Pois.
Se calhar foi na mesma noite, não sei. Eu estive lá, ele disse-me como é que foi, de onde vinha o avião, para onde é que foi. Disse-me, ele foi, o avião levantou assim, foi para aqui, foi como aquilo tudo. E está escrito.
E o Instituto de Medicina Legal? Foi nesta altura o Instituto de Medicina Legal?
Se eu fui nesse dia, acho que não. Mas fui lá a ver os corpos, não foi? Acho que fui lá no dia seguinte.
Não foi no dia...
Acho que não foi no próprio dia, acho que não fui, acho que foi no dia... Também não tenho a certeza. Já lá vão tantos anos.
Exatamente, estou a perguntar se recorda e do que se recorda.
Já por aí vai, a minha cabeça já esteve boa, mas agora ainda está assim um bocado patareca.
Eu para finalizar esta primeira ronda, eu ia-lhe perguntar, uma vez que falou que conhecia o Sr. José Esteves, conhecia o Sr. Tenente Coronel Lencastre Bernardo, já lhe foi perguntado aqui anteriormente se sabia que havia, tinha havido encontros entre o Sr. José Esteves e o Tenente Coronel Lencastre
Bernardo. Se havia alguma relação?
Sim, já... Diga, diga.
Se havia, desconheço.
Nem na altura que conhecia, que o Sr. Inspector conhecia o Sr. José Esteves, nem nesta altura tem conhecimento se havia algum contacto entre ambos?
Não sei, não sei. Entre eles, não sei. Mas eu continuo a dizer, eu considero, eu não venho aqui a defender ninguém, mas eu considerei como meu superior, o Dr. Castro Bendar, uma pessoa honesta, séria, que nunca vi nada nele, que me levasse a pensar que tinha algo que não era honesto. Sempre considerei muito. Foi um superior de quem eu tive muita, muita consideração e estima. Não o vejo há muitos anos, e até se calhar até gostava de o ver, mas ele depois de sair da polícia, eu nunca mais o vi, acho. Ou se o vi uma vez, já não me lembro. Mas eu considero o Dr. Lencastre Bernardo uma pessoa honesta e séria. Pronto. Agora, se é ou não, não sei.
Senhor Inspector, uma última questão que queria deixar-lhe é se conhece ou conheceu uma inspectora, Paula Marques.
Inspectora quê?
Paula Marques.
Paula Matos.
Marques.
Paula Marques. Não é do meu tempo.
Não conhece.
Não.
Nem conheceu.
Não, acho que não é do meu tempo, não. É da Judiciária?
Sim, sim.
Paula Marques. Não, tenho ideia nenhuma.
E o agente Paulo? Agente Paulo?
Havia vários. Qual deles? Paulo Franco?
É que já se referiu, não aqui, mas noutros momentos, a um agente Paulo. E eu pergunto se se refere ao agente Paulo Martins.
Paulo Martins? Paulo Martins. Paulo Franco, é que se calhar esteve ligado também, que era lá da minha secção, mas não é Paulo Martins, não conheço ninguém, mas se conheço não me lembro.
Pronto, por agora é tudo e queria agradecer mais uma vez a disponibilidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada Clara Marques Mendes. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PS e ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. E, sobretudo, a minha intervenção é apenas para agradecer ao Sr. Inspector Marcos Monteiro a sua vinda aqui, a sua disponibilidade para colaborar connosco e dizer que, face às circunstâncias difíceis do depoimento, o Partido Socialista não tem nenhuma pergunta a fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra aos representantes dos familiares das vítimas, o Sr. Luís Filipe Rocha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Inspector. Sr. Inspector, começou por dizer que veio 8 ou 9 vezes falar ao Parlamento sobre a tragédia de Camarate e que já estava naturalmente cansado de o fazer.
Acho que sim, doutor. Eu acho que vinha a todas as comissões.
Pois, era isso que eu lhe ia perguntar. Eu penso que só veio a uma.
Só vinha uma?
Sim, eu penso que só veio à segunda em 1985.
Olha, eu vim cá várias vezes, doutor, agora não sei.
Não
deve
tenho...
Deve estar escrito.
Não, o que está escrito, e eu tenho aqui as suas declarações, é de 85, uma única vez na comissão, na segunda comissão parlamentar.
Mas por escrito?
Sim, as suas declarações estão aqui e são longas.
Mas por escrito?
Sim.
Eu assinei.
Não, são as atas da sua audição. Segunda Comissão Parlamentar de Inquérito, 1985.
Já cá vim mais vezes.
Olhe, não consta. Queria agora tentar perceber o seguinte. Sr. Inspector, não se lembra de uma quantidade de coisas, mas lembrou-se muito bem das questões que investigou sobre a queda do avião.
Lembrou-se que o avião não tirou os calços, não aqueceu os motores, que o Sá Carneiro estava com pressa, que o avião, o Albuquerque estaria muito nervoso, que o avião bateu nos fios e caiu. Disso, o Sr. Inspetor lembra-se muito bem. Do resto, não se lembra, é isso?
Oh, Sr. Não sei o que é que quer dizer.
Não,
se me está a querer ofender, eu peço-lhe desculpa.
Não, não, pelo amor de Deus.
Não aceito.
Não, não, não.
E eu, o que digo, sou sincero e honesto. Se eu não me lembro, não me lembro.
Muito bem.
Eu, a minha consciência não me acusa de nada. Venho aqui, o que sei digo francamente.
Muito bem.
O que não sei, eu digo que não, não me lembro.
Eu estava só a tentar perceber se de facto se lembra bem das coisas que aqui disse e bem, se não me se lembra absolutamente nada das coisas que diz não se lembrar.
É verdade.
Eu vou tentar então fazer-lhe uma pergunta concreta sobre depoimentos de testemunhas que foram ouvidas por si. Lembra-se do Sr. Chefe Inácio Costa, chefe da segurança do Sr. Primeiro-Ministro Sá Carneiro?
Da PSP?
Sim.
Se o ouvi, não me lembro.
Ah, não se lembra do que ele disse?
Não me lembro. Eles eram dois, acho que eram dois.
Era. Dois, Guimarães Costa e o Sr. Inácio Costa.
Vieram ali.
Eu estou a falar do chefe Inácio Costa.
Talvez os tenha ouvido. Mas agora, não me lembro.
Pronto.
Mas se calhar ouvi.
Não, ouviu.
Mas se ouvi, está escrito.
Está escrito e era exatamente, eu queria ver se lembrava, porque exatamente o depoimento do chefe Inácio Costa, ouvido por si, para subitamente quando ele diz que viu um rebentamento do avião no ar, quando viu uma explosão no avião. E subitamente esse depoimento que o senhor inspetor Marcos Monteiro estava a ouvir é interrompido aí. Eu queria saber se lembra disso.
O depoimento escrito?
O depoimento do chefe Inácio Costa para...
Escrito?
Sim, para aí, ou seja, não continuou. Ele diz que viu um rebentamento no ar e o senhor inspetor achou por bem que não tinha mais nada para perguntar.
Mas escrevi isso?
Sim, está. Não se lembra?
Se não escrevesse, se calhar é que estava mal, mas escrevi.
Muito bem.
Agora, se calhar devia ter continuado a perguntar. Não sei, eu não ouvi mais vezes. Não chegou a ser ouvido mais vezes.
Não sei. Mas acho que não.
Talvez não.
Acho que não. E como o senhor inspetor há bocadinho
tempo... Não se esqueça, Sr. Doutor, desculpe lá, que eu, ao fim de pouco tempo, saí de lá. Não é? A investigação
sim.
Passou para outras pessoas.
Não é? Sim, mas esta
foi comigo.
A ata da diligência é assinada por si. É, e como o senhor inspetor há pouco referiu que ouviram as testemunhas e tudo o que as testemunhas disseram foi investigado, eu no fundo perguntava-lhe, porque sempre me chamou a atenção, que o chefe Inácio Costa, que era segurança do Sr. Primeiro-Ministro, que ficou parado no aeroporto a olhar para o avião, afirmou que viu uma explosão e o depoimento dele é interrompido aí, mas pronto.
Pai, deve haver uma razão, para isso.
Era isso que eu lhe estava a perguntar, se lembrava.
Ter a certeza que intenção nenhuma em prejudicar, não há. Eu não sou pessoa dessas. Eu quero as coisas lindas até ao fim, direitas, honestas. Fui sempre assim, não há altura nenhuma que me digam que não foi. Só essa não me lembro onde seria.
Muito bem. Uma última pergunta. Já percebemos, já respondeu várias vezes, que praticamente não se lembra do que é que terá conversado ou não conversado com o Sr. José Esteves. Eu queria apenas perguntar-lhe o seguinte: o Sr. José Esteves, quer por escrito, quer oralmente, afirmou muitas vezes que, por mais do que uma vez, foi chamado por si à Judiciária para o encarregar de, como ele próprio dizia, escarnecer, desacreditar e descredibilizar o trabalho das comissões parlamentares de inquérito. Seja através de declarações, seja, como há pouco lhe foi perguntado, indo contaminar peças do avião para descredibilizar por completo o trabalho das comissões parlamentares. Isto foi dito várias vezes pelo Sr. José Esteves e consta de um documento que ele entregou à Comissão Parlamentar. Eu já percebi que o Sr. Inspetor não se lembra, mas agora...
Não se lembra.
Acharia normal... Diga.
É só não se lembrar. Eu sou incapaz de fazer isso. Eu não sou. Ele se diz isso, se me acusa a mim de alguma coisa, não estará mente. E ele foi na minha frente. Porque eu não me comparo com ele.
Muito obrigado. É.
obrigado, Sr. Luís Filipe Rocha. Dava a palavra agora ao Dr. Alexandre Patrício Gouveia, faz favor.
Muito obrigado. No seguimento da sua investigação, eu gostava de saber se, portanto, já nos disse que falou com o Sr. Gaspar Freire, que estava na Torre de Comando, Gaspar Frade, que estava na Torre de Comando, já falou com ele sobre, na sequência da investigação.
Gaspar Frade, na Torre de Comando.
Ah, falei com ele, falei. Pronto. Eu não sabia o nome.
Pronto.
Agora, se me disse que é o senhor, agora associo uma coisa, a pessoa ao nome.
Pronto.
Falei com ele, falei, estive lá com ele, ele esteve-me lá a indicar a rota do avião e como é que caiu.
Muito bem. Alguma vez lhe disse a ele, concretamente, ou outras pessoas que podiam ter presenciado a queda do avião, para nunca dizerem que viram uma bola arder no ar?
Viram o quê?
Se que nunca viram, relativamente ao avião, envolto numa bola de fogo arder. Se lhes disse alguma vez ao Gaspar Frade ou ao outro, para não dizerem que viram um avião arder no ar?
Alguém disse?
Se o seu inspetor...
Alguma vez disse a esse tal senhor, que é controlador de tráfego aéreo, ou outras pessoas, lhe disse, vocês não têm de dizer que não viram o avião com uma bola, nem coisa nenhuma?
Só por brincadeira, não sou pessoa para isso.
Não disse?
Não sou homem para isso.
Muito bem.
Nem aí, nem no outro lado qualquer. Fui honesto sempre. Ah. Hei de morrer assim. Estou feliz por ser.
E quando, das diversas vezes que falou com o Sr. José Esteves na DCCR, alguma vez lhe disse para ele dizer em público que o avião que caiu em Camarate estava podre?
Só alguma vez disse ao José Esteves para ele dizer publicamente que o avião caiu porque estava podre?
Isso é mentira.
É mentira.
Aliás, eu conheço bem o José Esteves. Não vou agora aqui a dizer mais nada sobre ele, não interessa.
Não, mas pode dizer.
Não, o Zé Andrés não merece crédito nenhum para mim agora. Se merece para a Comissão, não tenho culpa. Ah.
E o inspetor Marcos Monteiro também não lhe disse que se ele dissesse que Camarate tinha sido um atentado e eventualmente que tivesse contado a sua participação no atentado, que o Sr. Marcos Monteiro o ameaçava que o podia prender.
Podia prendê-lo?
Se ele dissesse que Camarate tinha sido um atentado.
Se ele dissesse o quê?
Que Camarada tinha sido um atentado.
Eu que o prendia?
Sim.
Mentira. Mas há alguém que acredite nisso? Quem me conhece? Eu acredito nisso. Eu não ameaço ninguém.
E o Sr. Inspetor Marcos Monteiro também nunca disse ao Sr. José Esteves para ele meter medo ao Sr. Augusto Cido, porque o Augusto Cido estava a investigar Camarate, estava a criar problemas à Polícia Judiciária e estava a contrariar a tese do acidente. Nunca disse ao Sr. José Esteves para ele ir junto do Sr. Augusto Cido e meter-lhe medo.
Tudo mentira.
O Sr. Marcos Monteiro, a mala que terá sido transportada pela Sra. Lina Mar da Costa, pela Sra. Lina Mar da Costa, como sabe, foi recolhida pelo Sr. Inspetor Vítor Pereira, que entregou ao Inspetor Pedro Amaral e que entregou mais tarde à Polícia Judiciária. Sabe se essa mala está ou esteve nas instalações da Polícia Judiciária?
Não sei.
Não sabe.
Se diz que foi entregue ao Dr. Palma, ele tem que esclarecer onde é que está a mala.
Essa mala...
Que tinha a mala?
A mala tinha documentos do Sr. Engenheiro de Lina Mar da Costa.
Tinha os documentos?
Tinha.
Então ele que diga agora o que foi feito à mala, onde é que está, porque com certeza que não evaporou.
Bem, eu sei, mas eu estou-lhe a perguntar assim, o Sr. Marcos Monteiro nunca viu essa mala dentro da Polícia Judiciária?
Sim.
Nunca viu essa mala dentro da Polícia Judiciária?
Acho que não. Acho que não. Mas também não sei, mas acho que não. Mas se ela vão tantos anos, doutor... Não me lembro,
mas se quiser, pense um pouco. Quer dizer, viu ou não viu a mala dentro da Polícia Judiciária?
Eu ouvi falar na mala.
Mas viu-a? Viu
sim,
a mala?
Sim, não sei. Não sabe.
E, portanto, também não sabe se a mala alguma vez esteve no seu gabinete?
Não sei.
Não sabe ou não se lembra?
Não se lembra, não me lembro. Possivelmente teve.
Ah, possivelmente teve.
Não sei.
Pronto. E terá dito alguém, a certa altura, terá dito que essa mala desapareceu do seu gabinete e que não sabia para onde é que tinha ido essa mala?
Há uma história qualquer dessas. Há uma história qualquer da saída da mala do meu gabinete. Está escrito. Eu não me lembro como é que foi. Mas está escrito.
Ah, mas o que é que está escrito? Não se lembra?
Se a mala saiu de lá, foi escrito. Que a mala estava aqui e saiu. A participação feita à direção.
E nunca soube onde é que essa mala foi?
Não me lembro.
Mas, doutor, já viu os anos que já lá vão? A minha cabeça?
Pois, mas, ó, Sr. Inspetor, algumas coisas lembra-se bem, não é?
Lembro-me muita coisa, mas tudo não é impossível.
Mas sabe que essa mala continha documentos do engenheiro Adelino Amaro da Costa?
Do Adelino?
Sim.
Ora, agora é que liguei o nome à pessoa, Adelino Amaro da Costa. Pois, eu não sei.
Não sabe? Então porquê que se sabe que havia uma mala se não continha?
Não percebi.
Porque como é que sabe que havia uma mala, uma existência de uma mala, se não sabe o significado que ela tinha?
Eu peço desculpa, mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra?
Não, é que uma pessoa quando sabe...
Eu lembro de uma mala e agora tenho que saber o que estava lá dentro.
Não, claro, se lembra que havia uma mala importante que teve no seu...
Eu estou a lembrar da mala, mas agora sei lá o que está... Havia lá documentos, com certeza. Ah. Agora, o que diziam os documentos? Não sei.
Ó, Sr. Inspetor, se acabou de referir que tem reconhecimento que existiu essa mala dentro do seu gabinete, é porque atribuiu alguma importância a essa mala, portanto, essa mala tinha que se distinguir das outras, não é?
Certamente.
Pronto, então, porquê que essa mala tinha lá dentro, não sabe?
Não sei.
Então não faz muito sentido dizer que se lembra de uma mala, mas que não saber a sua importância.
Está escrito.
O que é que está escrito?
O aparecimento da mala e essa coisa toda.
Mas o que é que essa mala...
Eu não faço coisas da mala.
Pois, mas o que é que essa mala tinha de especial?
O que é que tem?
O que é que tinha de especial essa mala?
Não sei, então agora é que sei, lembro-me lá disso. Mas está escrito. Eu não sei se está ali uma mala, por que razão é? Apareceu, caiu do céu. Não sei se apareceu, se há alguma coisa com a mala, eu escrevi. Eu não faço as coisas assim aéreamente. As coisas são como deve ser. Os meus superiores tiveram conhecimento e acabou. Eles depois decidem, eu não sei. Não
e lembro. O senhor inspetor
não
nunca...
Não disse que eu saí da polícia de lá ao fim de pouco tempo, ao fim do camarada, fui para Pestuba e desapareci. Essa investigação saiu de mim.
E, portanto, o senhor inspetor nunca se queixou a ninguém de que essa mala tinha desaparecido?
Eu não me queixo, eu não sei.
Não,
se
não sabe.
Se me queixei, está escrito.
Pois, não sabe, portanto.
Não, não me lembro. Se me queixei, se desapareceu e eu eu escrevi, e se escrevi, está escrito.
Portanto, quer dizer, a gente pode concluir de camarada, o seu inspetor só se lembra, porque o avião caiu, que tinha más condições técnicas, mas de resto não se lembra de mais nada.
Só me lembro que por ouvir dizer, porque eu não vi.
Muito obrigado. Passávamos à segunda ronda e dava a palavra ao Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor, eu voltava à noite do dia 4 de dezembro e queria lhe perguntar se recorda de ter estado nessa noite no Instituto de Medicina Legal.
Eu estive lá.
A acompanhar as autópsias?
A acompanhar, não digo que... A acompanhar, acho que sim, que até estive a acompanhar. Mas não sei se foi no mesmo dia, se foi no dia a seguir.
Não, as autópsias foi nessa noite. Não é?
Foi no próprio dia.
Exatamente, foi. Mas as autópsias ocorreram na madrugada de 4 para... Na noite de 4 e madrugada de 5.
Mas eu acho que sim, que estive lá. Eu lembro-me de ver um corpo... Mas agora...
Mas também esteve, recorda-se também ter estado no aeroporto ou só esteve no aeroporto no dia seguinte, no dia 5?
Não percebi agora.
Se recorda de ter estado no aeroporto também na noite de 4 para 5 de dezembro ou só esteve no aeroporto no dia seguinte, já de dia, a partir do dia 5?
Eu acho que estive só no dia seguinte, não tenho a certeza.
Então, bom. Eu agora, é por causa dessa... desses trabalhos nos arredores do sítio onde o avião se despenhou. O Sr. Inspetor já referiu há pouco que havia outra equipa, chefiada pelo Inspetor Pedro Amaral, que também lá andou e que acompanhou também esta investigação durante alguns dias. Nós sabemos isso. Lembra, depois, né? A Brigada de Homicídios foi afastada e continuou só com...
Ele até foi ele que apanhou, acho eu... uma série de...
Exatamente. O rastro.
Reis caíram do avião...
É sobre isso que lhe queria...
Desde o aeroporto até a...
Portanto, o senhor inspetor recorda que o inspetor Pedro Amaral recolheu uma série de materiais...
Eu acho que sim.
...provenientes do avião e que vinham desde o topo da pista até ao local do despenhamento.
Acho que sim.
Isso é conhecido na investigação como o rastro.
Como quê?
O rastro.
Rastro?
O rastro. Portanto, uma vez que é um rastro... que o avião teria deixado no seu percurso de queda. E é uma prova importante do atentado.
Eu não sei.
Porque estabelecido, desde agora deixe-me concluir, estabelecido o rastro, não é? Como hoje está estabelecido no processo,
Bom, isso significa que o avião tinha um buraco por onde se iam expelindo pedaços de papel, de fibra, etc., que foram encontrados, né? Portanto, estavam no chão, foram encontrados, e como muitos estavam queimados, isso é uma prova física de que o avião estava a arder, porque se caíram do avião, saíram por um buraco, e se queimados estão é porque estava a arder.
Não é preciso...
Ou seja, que o avião trazia um fogo a bordo.
Buraco ou não.
Sim. É evidente que quando falamos de uma explosão, é uma pequena explosão, porque se tivesse havido uma explosão, aquilo que nós chamamos de uma explosão, não se tinha havido dúvida nenhuma ao longo destes anos todos, porque toda a gente tinha visto uma explosão. A dúvida produziu-se é porque a explosão foi uma explosão pequena, suficiente para produzir um buraco no avião e um pequeno incêndio, que uns viram e outros não viram. E isso explica alguma confusão na interpretação dos depoimentos, nomeadamente do controlador da torre, Gaspar Frade, que o Sr. Inspetor Marcos Monteiro já referiu. Mas eu agora vou pôr diante de si um mapa que pedia que prestasse atenção e que tem a ver com o pormenor que, apesar da sua memória está mais fraca, o que eu compreendo e tenho respeito, não tenho o máximo respeito por si, como pessoa, eu pedia-lhe que prestasse atenção e que relacionasse com o pormenor que referiu de o avião ter batido nos fios. Referiu isso?
Bateu onde?
Nos fios. Há pouco referiu que o avião em queda, que bateu nos fios e depois caiu.
Sim, sim.
Então
vou-lhe parar. Tenho a certeza. Mas acho que havia uns fios quaisquer.
Havia.
Havia, não havia?
Havia um... Portanto, eu vou mostrar. Isto é a produção. Vai ficar aqui à guarda do Sr. Presidente. Portanto, a partir daqui, o interrogatório só poderá ser validado se confirmar que esta peça é uma reprodução autêntica do que eu estou a dizer. Portanto, isto é uma reprodução de uma carta que foi entregue a uma das comissões parlamentares de inquérito, salvo erro a terceira, em 1986 ou 87, estou a dizer de memória, e que é um levantamento topográfico feito do rastro, que é aqui.
Do rastro
dos tais papéis.
É este?
E o histórico disto é o seguinte: durante muito tempo, na início das investigações, havia uma disputa sobre se o rastro era rastro ou não era rastro, porque a DGAC, os técnicos da Aeronáutica Civil, diziam que não era rastro nenhum, porque tinham sido os papéis levantados pelo vento quando o avião ardeu no fim.
Sim, já não sei. Não. A gente não
Mas, viu, não numa comissão parlamentar de inquérito, surpreendentemente, a Direção-Geral da Aeronáutica Civil apresentou este papel que está aqui à sua frente. E que até então tinha escondido dos inquéritos. Não estava dos inquéritos. Estava dos inquéritos.
Quem é que
e isto? Então? Bom, foi a Direção-Geral da Aeronáutica Civil que apresentou perante esta comissão parlamentar de inquérito e este documento que está aqui à sua frente. E que reproduz de uma forma rigorosa, o levantamento topográfico feito pelos técnicos da DGAC, não são os agentes da Polícia Judiciária, coitados, que não são engenheiros, e que levantaram desde o topo da pista, é apenas na parte, nas cercanias das casas onde despenhou o avião, e o que eles levantaram e representaram. E como reparará, há aqui um cotovelo. Há aqui um cotovelo, não é? Este rastro, feito pela DGAC, tem um cotovelo. Este cotovelo é vertical dos tais fios em que o avião embateu. E ao embater, bateu com a asa esquerda, e fletiu sobre a esquerda. E, portanto, ia nesta direção, fletiu para ali. E o rasto, por isso é um rasto, acompanha exatamente o percurso de queda do avião. E, portanto, eu gostava, tendo isso presente, gostava que recordasse se, no tempo em que investigou, se esta questão do rasto era uma questão discutida dentro da Polícia Judiciária e entre a Polícia Judiciária e a DGAC, porque esses materiais, de facto, levantados pelo Inspetor Pedro Amaral, foram para o laboratório de Polícia Científica, foram analisados e foi estabelecida a sua proveniência, de facto, do avião. Se isso é discutido e como é que nos explique, se recorda, porque é que a Polícia Judiciária não seguiu essa prova do rasto, de que teve conhecimento, através da equipa do Inspetor Pedro Amaral, logo nos primeiros dias a seguir ao sinistro, não é? E de uma forma tão impressiva que o Inspetor Pedro Amaral ditou para o processo, salvo erro, no dia 11 ou 12 de dezembro, a importância desse achado, e porque é que a Polícia Judiciária não prosseguiu essa pista,
E preferiu, não sendo técnica, não sendo técnico, acreditar em explicações técnicas.
Lembro-me de estar lá e de haver esse rastro.
Mas recorda-se desse debate dentro da Polícia Judiciária?
Quem?
Se recorda desse debate sobre o rastro dentro da Polícia Judiciária?
Debate?
Debate, sim, deve ter havido uma discussão sobre se era rastro, se não era rastro, se os papéis provinham do avião em voo ou se tinha um incêndio. Não se recorda disso?
Não houve debate nenhum.
Não se recorda.
Se ele viu que era, foi porque foi, existiu. Para que é que havia de ter o debate? Eu não pus em causa aqui, nem eu, nem a minha equipa, acho eu, que não houvesse.
Não estou a fazer nenhuma acusação.
Ouvido, o doutor
Senhor Inspetor Marcos Monteiro, eu não estou a fazer nenhuma acusação.
Ele escreveu tudo lá na polícia.
Exatamente. Sim, mas o que é estranho, poderão ter essa a minha pergunta, é que essa pista encontrada, importantíssima na altura para a investigação e a descoberta do atentado e dos seus responsáveis, essa pista ficou uma estrada interrompida. Essa pista não foi prosseguida pela Polícia Judiciária.
Não foi?
Não foi.
Se o Sr. Doutor diz.
É?
Não me lembro.
Está a ver? As comissões parlamentares de inquérito, só sete anos depois, tiveram conhecimento que a Direção-Geral da Aeronáutica Civil tinha na sua posse um documento feito pela Direção-Geral da Aeronáutica Civil que desmentia tudo o que andou anos a dizer publicamente. Andou anos a negar que houvesse um rastro e tinha na sua posse um documento que produziu perante as comissões parlamentares de inquérito, que representava graficamente, com rigor de engenheiros, a imagem de um rastro. E uma imagem tão impressiva que até o desenho do rastro acompanha uma flexão do avião quando embate no traçado de energia elétrica.
É à margem da Polícia Judiciária.
Claro, eu sei que é à margem. Mas, portanto, como foi conduzido por dois organismos, e houve duas equipas na Polícia Judiciária, gostava de saber se o senhor inspector se recorda de algum episódio, enfim, não estou a dizer de tensão política, mas é natural que às vezes na investigação existem duas teses, três teses, enfim, quem faz investigações em qualquer domínio que seja, sabe que é assim, e portanto, até na nossa própria cabeça, nós temos uma hipótese, outra hipótese, e temos esse debate.
23 anos depois. Querem que eu me lembre disto?
Não.
Isto é o que toda a gente quer.
Eu,
23 anos depois...
Senhor Inspector, eu não estou a fazer nenhuma acusação.
Que seja iluminado, que tenha um computador na cabeça e que diga tudo. É o que querem.
Senhor Inspector,
eu não... Ando a viver isto, camarada, tem de dar cabo de mim.
Pronto.
Eu não tenho vida porque não me deixam. Camarada deu cabo do Monteiro. E o Monteiro não fez mal a ninguém, não foi ele que derrubou o avião.
Eu sei, eu sei.
Andar mas, cabo de mim, mas não me largam. Eu já venho a 7 ou 8 ou 9 comissões, o que é que eu hei de fazer?
Não, senhor inspector.
Eu não tenho calma, não porque fiz, não posso. Dão cabo de mim,
não
eu estou velho, eu estou na morte.
Senhor inspector.
Que mais que eu faça?
Senhor inspector.
Hei de dizer que fui eu que derrubei o avião.
Ninguém lhe perguntou isso. Ninguém lhe perguntou.
Mandam comigo.
Senhor inspector.
Eu não sou capaz. Eu não aguento.
Tenha calma.
Senhor inspector, ninguém lhe fez nenhuma acusação.
Deixe estar sentado.
Senhor inspector, ninguém lhe fez nenhuma acusação. Ninguém lhe fez nenhuma acusação. Tendo o senhor inspector participado nas investigações de Camarate, a minha pergunta é se recorda deste debate. Pronto, se não se recorda, temos que passar adiante. Muito obrigado, senhor inspector.
Acabou.
Muito obrigado. Senhor Deputado Pedro Duarte Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Inspetor. O senhor está sob juramento.
O quê?
Sob juramento nesta comissão.
Eu sei que estou sob
juramento. E o senhor vem dizer agora que passados 32 anos...
Eu juro mais se for possível.
32 anos que não se recorda, mas a verdade é que olhando para o seu testemunho, 4 anos depois de ter acontecido Camarate, o senhor também mencionou, 4 anos depois, que pouco se recordava. Portanto, não é uma questão de tempo. O senhor, passado 4 anos... disse logo que não se lembrava dos detalhes da investigação e adiantou uns outros.
E quê?
E adiantou outros. Recordava-se em pormenor de uns e não se acordava de outros. E eu gostaria de perguntar relativamente ao Sr. José Esteves. Ainda hoje, o Sr. Inspetor disse que sabia quem era o José Esteves, que o prendeu, mas que não sabia em que circunstâncias. E agora, em instâncias do Dr. Alexandre Patrício Gouveia, mencionou que conhece muito bem José Esteves. O senhor tem que nos dizer aqui hoje porque é que conhece muito bem José Esteves e em que circunstâncias é que conhece muito bem José Esteves.
Porque a minha profissão, PSP, tinha contacto com pessoas que tinham crimes, que tinham transgressões, que andavam no mundo. E agora quer-me dizer onde é que eu conheci, como é que foi? Não sei, olha, eu fui polícia em Oeiras. Ele morava em Passos de Arcos. Porquê é que eu conheci? Por alguma coisa que ele fez. Agora, o que foi, deve estar escrito. Eu não sei.
O senhor diz que o conhece muito bem. Quando eu digo que conheço muito bem alguém, recorde-me porque é que o conheço muito bem.
Isso, o senhor disse, se o conheço muito bem, pois conheço. E o que tem? Conheço bem, conheço. Se o vir, não o conheço agora. Na altura, conheci-o muito bem. Ele era um criminoso. Tive processo dele. Prendi-o. Conheci-o muito bem, até agora.
Criminoso de quê?
Olha, criminoso. Porquê é que o prendi? Está escrito. Eu não me lembro. Querem que eu saiba. Estamos na mesma. Querem que eu seja uma máquina, um computador. Abre-lhe a torneira e ele que diga. Eu não posso, eu já não aguento, olha, eu não aguento. Eu peço perdão e desculpa a todos os senhores aqui presentes, mas eu não posso mais. Se me permitem, eu peço desculpa e vou-me embora. Está bem?
Eu tenho mais duas ou três questões.
É uma questão rápida, isto fica resolvido, o senhor lhe fica liberto disto para... Se pretende, eu não posso fazer nada. Experimentamos.
Senhor inspetor, relativamente à questão do chefe Costa, o segurança do Dr. Sá Carneiro, o senhor admitiu, aqui, quando foi ouvido, que foi provavelmente o pior depoimento da Polícia Judiciária. O senhor não foi, admitiu que teria sido o pior depoimento alguma vez feito na Polícia Judiciária.
Eu?
Porque, de facto, sim.
O meu? Eu admiti que quê?
Que esse depoimento do chefe Costa terá sido o pior depoimento que alguma vez a Polícia Judiciária tinha feito, tinha conduzido.
Foi eu que disse.
O senhor disse isso. O senhor assinou o auto, não foi o senhor que terá feito... Deixe-me terminar, por favor. O senhor não o conheceu pessoalmente, mas disse isso. E disse precisamente porque, a partir do momento em que o chefe Costa menciona a explosão no ar, não é feita mais qualquer tipo de pergunta. E pergunto-lhe, com a experiência de inspetor, se diante de uma pessoa que é chefe do primeiro-ministro que morre na circunstância em que morreu e que diz que viu uma explosão no ar, se é normal não ter feito mais qualquer tipo de pergunta.
Primeiro não me lembro se ele disse isso ou não disse. Segundo,
eu recordo, o senhor assinou o auto a dizer que ele disse isso.
Se ele disse ou não disse. Agora, se ele disse e eu entendesse que era um facto digno de ser escrito, eu escrevi. Porque eu não escondo nada. Se escrevi, está escrito.
A pergunta não é essa.
E foi investigado.
Senhor inspetor, a pergunta não é essa. A pergunta é: alguém diz que houve uma explosão no ar e esse interrogatório acaba aí. O senhor acha isto normal?
Que viu uma explosão no ar? Se houve, porquê é que não há a dizer? Eu não vi. Se ele viu alguma explosão, eu não vi. Se alguém vê uma explosão no ar, se diz que viu, é porque foi.
E acaba...
Agora, às vezes dizem que há explosões e não há. Não é?
E porquê é que não investigaram se houve ou não? Porquê é que não investigaram se houve ou não? Quando tem o chefe da segurança do Dr. Sá Carneiro.
Desculpe lá, mas o Marcos Monteiro que está aqui averigou-se sempre tudo até ao fim. E vem alguém a dizer que não. Estão lá os processos, estão aí escritos. As pessoas conhecem-me. Eu estou farto de olhar lá para aquele senhor que me conhece muito bem. Diga-se, ou não é verdade que o Marcos Monteiro foi sempre aquilo? Senhor, eu já nem me lembro do seu nome. É, não é verdade. Honesto, sério, tudo para mim. Aberto. Só que sou assim, fui sempre. Porquê é que não é dizer agora? Não escondo nada. Eu morro assim.
Sr. Inspetor, pergunto-lhe se conhece o Sr. Carlos Rezendes Cabral, da Frente de Libertação dos Açores.
Por esse nome, não conheço.
Da Frente de Libertação dos Açores.
Esta frente?
Frente de Libertação dos Açores, da FLA.
Da Frente de Libertação dos Açores.
Frente de Libertação...
Como é que ele chama?
Carlos Rezendes Cabral.
Carlos Rezendes Cabral.
Não sei. Eu tive uma investigação nos Açores.
Eu vou para...
Não sei com quem é que falei. Agora hoje...
Tenho aqui uma passagem a ver se o senhor inspetor se recorda. Manifestei, antes mais tarde, quando foi interrogado quase 4 horas pela Polícia Judiciária no âmbito de investigações para o processo que moveram o Estado português ao líder do movimento nacionalista açoriano, Dr. José de Almeida, e em conversa informal, fora dos âmbitos das investigações, manifestei ao inspetor que me interrogou, Marcos Monteiro, a minha opinião sobre o atentado perpetrado a Sá Carneiro. Respondeu-me de imediato o inspetor em tom firme: não, senhor, o senhor está errado. Aquilo foi um acidente porque foi o primeiro a lá chegar e constatei precisamente esse facto. O senhor recorda-se isto?
Não sei, gostava de saber.
Não me lembro.
Mas se fui eu que disse e está escrito, eu assumo.
Senhor, foi o primeiro a lá chegar? Ou foi o primeiro a chegar? O senhor disse que foi ao Instituto de Medicina Legal, foi o primeiro a lá chegar?
Aonde?
Ao aeroporto? O local do acidente, do atentado?
Eu fui logo que tivemos conhecimento que fomos para lá. Agora fui o primeiro, mas eu também não me recordo de ver lá mais ninguém. Também não sei. Sei é que fomos, levámos fotógrafos, levávamos essa coisa toda, acho eu que fui fotografado.
O senhor não esteve cá 8 ou 9 vezes, esteve cá uma vez, com esta será a segunda, mas disse há pouco, quando ficou mais, ou a terceira, quando ficou mais enervado, que disse que estou fartista e que isto acaba da minha vida. Não me largam. Quem é que não o larga?
Não percebi.
Eu reformulo a pergunta. O senhor, há pouco, quando ficou mais nervoso, disse que camarada deu cabo da sua vida, que o persegue, que estava farto de camarada e que te veio cá 8 ou 9 vezes. Não veio, veio 2, esta é a terceira. E que estava farto de camarada e de quem o não largava. E eu pergunto quem é que não larga, o senhor inspector, relativamente a camarada.
Não larga as comissões. Quantas já são?
Esta é a terceira só.
Terceira? Eu já não sei quantas vezes cá vim. Há quantos anos foi isso? Há 30 e tal anos.
Senhor inspector, eu pergunto-lhe, é só por isso, é só por ter vindo cá 2 vezes com esta terceira que o senhor diz que a sua vida ficou...
Não, não é só por isso, senhor doutor.
Ah, então é porque...
É a paz que não tenho. É de noite, é de dia. Tenho que ter o camarato na cabeça.
Mas porquê paz?
Não, porque mas porquê? Não me largam. E eu não fui eu, não fui eu.
Mas o quem não larga é a comissão?
Quem derrubou o avião não fui eu.
Posso lhe garantir. Mas ninguém diz isso. Mas o senhor investigou, ninguém disse que o senhor...
Investiguei, infelizmente. Fui obrigado. Era bem melhor que esse processo nem tivesse chegado à minha vez.
Recorda-se quem era o seu chefe na altura? O processo camarada.
Bom, preciso ver que chefe era. Tem vários chefes.
A quem é que reportava diretamente? A quem é que reportava diretamente?
Tenho vários chefes. Eu, nessa altura eu era subinspetor.
Sim.
Chico Garcia, não sei se era o inspetor. Chico Garcia seria.
Paulo Bernardino?
Paulo Bernardino. Sim. Seria o Paulo Bernardino.
E todas as informações que o senhor inspetor recolheu sobre o camarada reportou diretamente ao inspetor Paulo Bernardino, é isso?
Sim.
Não sabe. Todas as informações que teve no âmbito da investigação de camarada reportou diretamente a Paulo Bernardino, inspetor?
Não. Não? Acho que o Paulo Bernardino tem nada a ver com o camarada.
Não sabia nada.
Nada, então o quê?
O senhor era subinspetor, tinha um inspetor, Paulo Bernardino, que era o seu chefe imediato.
Não sei se o Paulo Nardino, na altura de camarada, era ele o inspetor lá. Não sei. Tenho a impressão que não.
O senhor na altura disse que sim. Quando cá esteve, sim.
Eu é que disse.
Que era o Paulo Bernardino.
O Paulo Bernardino foi no último. Eu já saí de há muito tempo lá da diretoria de Lisboa. O último inspetor que eu tive foi o Paulo Bernardino. Agora eu não sei se era nessa altura, se não.
Portanto, acha que Paulo Brani não sabe de camarada? Nunca soube?
Olha, professor Doutor, com franqueza, eu acho que ninguém na judiciária tem nada a ver com isso. Se eu é que estive ligado, o inspetor, não sei se era ele, se era o Paulo Nardino, se era o Chico Garcia, fizemos o que pudemos. Mas o que é que nós temos a ver com isso? Fizemos o que fizemos, tudo o que havia a fazer foi feito. Fez-se uma investigação correta, honesta e séria. Não se apurou nada que havemos de fazer.
Inspetor, falou várias vezes com o inspetor Pedro Amaral sobre o camarada.
Eu nunca tive muitos contactos com ele, porque ele não era lá da minha secção, né? Eu não sei até, acho que até não estive muito tempo lá na diretoria de Lisboa. Nunca fomos assim de... Mas quando o víamos, conversávamos.
E falaram sobre camarada?
Sobre camarada, não me lembro.
Não se acorda?
Não me lembro.
Tá.
Obrigado. Dava então a palavra ao Dr. Alexandre Patrício Gouveia. Faz favor.
Sr. Inspetor, eu gostava de lhe perguntar se no âmbito das investigações de camarada se trabalhou com um inspetor chamado Vítor Matos.
Se quando... percebeu?
Percebi, Vítor Matos.
Se quando fez as investigações de camarada trabalhou com o Vítor Matos.
Marques.
Matos.
Matos.
Matos. Havia um Vítor Marques.
Vítor Matos.
O Matos.
sei, eu não me lembro. Acho que não trabalhei com ele.
Não sabe ou não se lembra?
Não me lembro de ter trabalhado com ele.
Olha,
ele disse que trabalhou comigo.
Não, houve pessoas que disseram que o senhor inspetor trabalhou com ele. Não se lembra. E lembra-se se trabalhou com um inspetor chamado Vítor Antunes?
Vítor Antunes. Vamos lá ver, é um indivíduo do Norte, de Vila Real. Trabalhei com ele e ele comigo. Não sei se era Vítor Antunes, acho que era Vítor Antunes.
Mas, Vítor, olha, eu vou-lhe dar uma informação que talvez o ajude a recordar-se melhor. A tal pasta que eu lhe falei há pouco...
Eu não vi que ia relacionar a mala com o Antunes.
Não é isso. Não? A tal pasta, a mala que eu lhe falei há pouco, continha documentos de tráfico de armas e da Codeco. Lembra-se agora melhor da mala?
Lembro-me dessa mala, como já disse há um bocadinho. Lembro-me agora. O que é que tinha a mala? Tinha documentos. E acho que está uma relação com o Antunes. Agora me vem a ideia.
Qual era a relação?
Não sei qual era a relação entre um e outro. Se era ele que tinha a mala, se estava ligado a ele, à guarda da mala. Assim uma coisa qualquer.
Mas o inspetor Marcos Monteiro viu a mala, portanto?
Vi a mala. Tenho lá no meu gabinete, debaixo da minha... E depois parece que desapareceu de lá. Eu já não tenho... Bem, certeza, minha cabeça.
Mas sabe que essa mala vinha do avião que caiu em Camarato? Sabia?
Não me lembro. Tinha que saber, não era? Tinha que saber. Mas agora não me lembro bem. Quem foi e quem foi da mala?
Olha, e nas conversas que teve com o Sr. Zé Esteves, alguma vez lhe disse para ele dizer que o Sr. Augusto Cid, ou os familiares das vítimas, lhe tinham oferecido dinheiro para ele dizer que o camarada tinha sido um atentado?
Não sou pessoa para isso.
Não.
Até ia dizer agora uma coisa dessa. O Sr. Esteves não merecia confiança nenhuma e ele agora a pedir uma coisa dessas. Não.
Muito obrigado, Dr. Alexandre Patrício Gouveia. Dava a palavra ao Sr. Augusto Cid, faz favor. É o Sr. Augusto Cida.
Eu conheço, ele conhece. Trabalhamos juntos.
Boa tarde, Sr. Inspetor.
Como está o
senhor? É bom vê-lo, embora tenha pena que...
Estamos velhos.
É bom vê-lo, mas apesar de estar com pouca memória, talvez consiga lembrar-se de uma outra coisa. Sabe que essa falta de memória também atingiu o seu chefe. O inspetor inspetor Paulo Brardino.
Isso também o atingiu a ele?
Parece que sim, é um mal de camarada.
Mas ele ainda está novo, está jovem. Ele agora também se não recorda, é?
Eu queria só perguntar-lhe se...
Eu já não falo com ele há muito tempo, já não sei como é que ele está. Se está bom, se está mal, já não vejo há muito tempo. Eu estou desligado daquilo totalmente.
Queria só lembrar, perguntar-lhe se assinou o seu papel, a sua declaração no Parlamento, se assinou depois a sua declaração.
Se, não se conseguiu perceber.
Se assinou a seguir a sua declaração, depois de suas prestar declarações, se assinou. Se a viu e se assinou.
Eu também não percebi. Qual é que é a declaração?
Se viu a declaração que prestou e se a assinou.
Aonde?
Aqui no Parlamento.
À partida, se fez aqui declarações como hoje, temos desgravado, é feita uma ata, está aprovada, não precisa de assinar.
Mas podem assinar, se quiser.
Não é necessário assinar, porque a ata é aprovada pelos senhores deputados. A posterior, temos neste momento 4 ou 5 atas para aprovar e não são assinadas pelos seus deputados. São aprovadas, são distribuídas atempadamente, uma semana antes ou mais, são votadas, são feitas alterações se a pergunta não está correta, se a resposta não está certa e pronto.
Sr. Presidente, antes, e eu venho da 2ª Comissão de Inquérito, a todas as testemunhas era dito que pode vir consultar os seus depoimentos e assinar.
Mas, Sr. Augusto Cid, eu informo e podemos pedir aos serviços essa legislação. A legislação, como estamos todos a referir, esta é a 10ª Comissão de Inquérito. E a legislação, desde a 1ª Comissão de Inquérito até à 10ª, mudou muito. Tenho aqui, senhores deputados, têm mais experiência do que eu próprio, conhece melhor a legislação e a evolução da mesma ao longo dos tempos e, portanto, neste momento, como nós temos outros meios tecnológicos para aprovar e nessa altura também, portanto, não é preciso estar a assinar as declarações. Portanto, daqui a 6 meses é que tínhamos...
Eu compreendo.
É só esta a informação que queria prestar. Faz favor de continuar.
Eu compreendo. Portanto, não voltou cá para assinar.
O que está a perguntar é que prestou declarações, veio cá, prestou declarações à Comissão 2 vezes, não voltou cá para assinar documento nenhum, nem coisa nenhuma, nem
acho
nada.
Não. Acho que não, não sei.
Sr. Inspetor, lembra-se.
Sim, recorda, deve estar em algum lado.
Sr. Inspetor, recorda-se, por exemplo, quando foi interrogado sobre o Inácio Costa. Quando foi interrogado sobre o chefe Inácio Costa, recorda-se quando foi interrogado sobre o Inácio Costa?
Recorda quando cá veio? Se recorda quando cá veio e lhe perguntaram sobre o seu interrogatório ao chefe Inácio Costa?
Esse Inácio Costa
acho que era o da segurança, não é?
É.
Da segurança de onde...
Se lembra dessas questões?
Eu ouvi,
os
foi...
Os deputados perguntaram-lhe...
Eu ouvi, eu tomei-lhe declarações.
Sim.
Ele está escrito, não me lembro de nada.
O senhor inspetor, na altura, referiu que se tivesse percebido que ele tinha dito que a explosão tinha sido no ar, que a investigação mudaria de rumo. Oh, está recordado ou não?
Sr. Augusto Cedo, isto está escrito? Está. Não está, eu não me lembro. Sei lá se foi no ar, se foi no chão.
Não, é que o problema é outro. É que ficou escrito, mas desapareceu.
Foi honesto e sério, está escrito. Está escrito, os autos estão aí. Agora, aqui querem outras coisas, querem... E a minha cabeça já não dá. Já lá vão 20 e tal. E já tenho 83. O que é que fazer? Eu, se não for a minha mulher... Se não fosse a minha mulher, eu hoje não vinha aqui, já me tinha esquecido. Ela vem comigo porque me lembra. Eu estou para tareco. O que é que é de fazer? Sei. Querem que seja assim, eu venho. E se quiserem que venha cá milhentas das vezes, eu venho. Tenho o carro, ainda o conduzo, venho. Agora, que a minha cabeça não está em condições, não está.
Sr. Inspetor, eu não tenho mais nada para perguntar. Não tenho mais nada para perguntar.
Obrigado, Sr. Augusto Cid. Os senhores deputados têm mais alguma questão a colocar? Não havendo mais questões a colocar, eu agradecia a presença e a disponibilidade que o senhor inspetor José da Cruz Marques Monteiro teve mais uma vez em estar aqui na Assembleia, agradecer-lhe a sua vinda cá e dar esta sessão por encerrada, se lembrando que terça-feira às 10h30 temos uma reunião que é importante e que teremos de ter quórum de votação, já que temos normalmente o quórum para reunir. Agora, o quórum de votação é mais exigente e teremos de ter os grupos parlamentares completos para podermos deliberar, até porque os assuntos que nos trazem cá na terça-feira às 10h30 são de importância quase vital para a continuidade dos trabalhos desta Comissão. Muito bom fim de semana a todos e muito boa tarde.
Se me permite, é só dizer que tenho muita pena se não esclareci melhor. A minha vontade é esclarecer. A minha vontade é que tudo corra bem, que haja justiça neste mundo. Agradeço-vos muito por me terem aturado. Se falhei alguma coisa, peço desculpa. Muito obrigado.
Senhor Inspetor.